Mais de 20 milhões de adolescentes brasileiros devem buscar postos de saúde para receber a vacina do HPV. A convocação é do Ministério da Saúde, que lançou campanha de mobilização e comunicação para vacinação de adolescentes contra a doença. Em São Paulo, a expectativa é vacinar 1 milhão e 900 mil meninas de 9 a 14 anos e 2 milhões e 200 mil meninos de 11 a 14. A proteção só é completa quando aplicadas duas doses da vacina. Eu vou conversar sobre o assunto com a professora Luísa Lina Vila. Ela é bióloga, chefe do Laboratório de Inovação em Câncer do Instituto do Câncer do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Professora, bom dia.
Bom dia, Roxane. Um prazer.
Muito obrigada por atender ao nosso pedido para a gente falar mais uma vez da importância da vacinação, da vacina contra HPV. Meninos e meninas, meninas um pouco mais jovens, né? De 9 a 14 e meninos de 11 a 14 anos. E é isso é o recomendado, professora?
Perfeitamente. Na verdade, é uma decisão programática do nosso Programa Nacional de Imunizações, mas está perfeitamente dentro da faixa recomendada em muitos países do mundo.
E são necessárias duas doses da vacina. Quem tomou uma e não se revacinou, não fez o programa completo.
Perfeitamente. Acho que essa é uma informação muito importante, que no início, inclusive, diante dos ensaios clínicos que foram feitos, eram recomendadas três doses. Depois se percebeu que duas doses já produziam imunidade suficiente para proteger ao longo do tempo. E eu acho que essa questão é importante. Uma dose já é significativamente protetora, mas a segunda dose é no sentido de manter a proteção ao longo dos anos, quando essas crianças e adolescentes começarão a se expor eventualmente ao vírus por atividade sexual.
O que se sabe já, professora Luísa, sobre esse vírus, o HPV, né? E por que é tão importante prevenir, vacinar?
O HPV é um pequeno vírus de DNA que, na verdade, é muito conhecido por causar verrugas. Verrugas nas mãos, verrugas genitais, verrugas anais. Mas ele também, através de alguns dos tipos de HPVs, os de alto risco oncogênico, como a gente chama, os que podem promover câncer, é capaz de causar o câncer do colo do útero, o câncer de pênis, vagina, vulva, câncer de canal anal, portanto, tanto mulheres quanto homens, e o câncer da orofaringe, a gente diz na garganta, na base da língua e nas tonsilas, nas amígdalas. Então, esses tumores estão em ascensão no mundo por alteração de práticas, por uma série de hábitos e, portanto, a vacina poderá, através dos tipos que ela previne, prevenir a maior parte desses tumores em todas as pessoas que se vacinar, claro.
Normalmente, esse tipo de quem acaba tendo vírus e desenvolvendo as doenças, ela pode se manifestar em qualquer etapa da vida, normalmente, né? Qual é o perfil do doente quando é essa?
Excelente pergunta, porque, na verdade, isso tem um impacto e é uma das questões mais frequentemente colocadas. Por que vacinar tão jovens, se, na verdade, o câncer se desenvolve a partir dos 35, 40 e assim por diante? Sim. Não é? Dependendo do tipo de câncer, às vezes, até acima dos 50 ou 60 anos de idade. Mas é porque estes cânceres que foram mencionados são provocados por um agente infeccioso, ou HPV, ou papilomavírus humano, que infecta os indivíduos por contato, às vezes, muito precocemente. Já no início da adolescência, no início da atividade sexual, quaisquer contactos podem transmitir, muitas vezes até contactos de cuidadores para crianças, das próprias mães para os seus pequenos filhos. E isto vai acontecer porque o vírus é passado por contato, não apenas pelo contato muito íntimo, pelo contato sexual. Então é preciso se prevenir antes para que os processos que demoram 10, 15, 20 anos para se estabelecer como um tumor e eventualmente até levar à morte desses indivíduos, possam ser prevenidos precocemente. Esse é o princípio da vacinação contra o HPV. e que é muito eficiente, como tem sido verificado em vários países do mundo.
Aí é que está. Tem vacina, tem prevenção e é eficiente. Não dá para entender por que, que ainda tantos jovens precisam se vacinar. Mas a gente vai chegar lá. Eu gostaria de comentar um dado que me chamou muito a atenção. Professora Luísa, segundo um estudo realizado pelo projeto POP Brasil, que é aquele grupo do Ministério da Saúde, em parceria com hospitais e universidades, incluindo a Faculdade de Medicina da USP, mostrando que a prevalência estimada do HPV no Brasil na faixa etária de 16 a 25 anos é de 54%.
Esse é um número compatível com estudos realizados em outras partes do mundo. Não devemos dizer que no Brasil nós podemos observar, às vezes, algumas taxas um pouco mais elevadas, mas realmente é um alerta de que o HPV está presente principalmente entre os jovens e entre as mulheres. Há uma queda ao longo da idade, ou seja, começa o início da atividade sexual com altas taxas e depois o sistema imune vai controlando a maior parte dessas infecções. Mas entre os rapazes, entre os meninos, rapazes e jovens adultos, essa taxa é também tão elevada e persiste ao longo da vida. Então a cadeia de transmissão do HPV continua ocorrendo. Por isso que a única forma realmente de controlar é vacinação primária, além, claro, do rastreamento, de poder controlar quando começam a surgir algumas lesões.
E os dados da pesquisa ainda mostram, e aí eu gostaria mais uma análise e comentário seu, que 37% dos participantes apresentaram HPV de alto risco, ou seja, para o desenvolvimento do câncer. O que, que é isso exatamente quando se detecta HPV de alto risco?
Isso quer dizer que existe um risco aumentado para as pessoas que têm esses vírus de desenvolver câncer. Porém, a mensagem mais importante é: muitas pessoas são infectadas por esses vírus, mas muito poucas desenvolvem câncer, na verdade. Só que o risco existe. É um conceito da seguinte forma: se eu não tive o vírus, se eu nunca me infectei pelo HPV, o meu risco de ter câncer é praticamente zero. Se eu tive qualquer outro HPV, o risco é intermediário. Mas se eu tiver infecções por HPV 16, 18, vírus de alto risco oncogênico, o risco de ter câncer é maior. Não quer dizer que já é uma sentença de que eu vou ter câncer, mas é importante observar, prevenir e atender a todos os chamados para prevenção, screening na mulher, rastreamento na mulher e práticas sexuais seguras.
Muito bem, agora vamos a mais uma parte importante. Desde a incorporação da vacina HPV no calendário nacional de vacinação, 4 milhões de meninas de 9 a 14 anos procuraram as unidades do SUS para completar o esquema com a segunda dose, totalizando 41%, 41,8% para ser exata. Com a primeira dose foram imunizados 4 milhões de meninas nessa mesma faixa etária, que corresponde a 63%, quer dizer, que muitas meninas tomaram a primeira dose e não tomaram a segunda.
É um alerta extremamente importante, porque as campanhas e as informações e os vídeos são muito claros em indicar que é preciso tomar duas doses de vacina separadas uma da outra por pelo menos 6 meses, entre 6 meses e um ano no máximo. 6 meses é o indicado, é o mais comumente indicado. É importante dizer isto porque está muito claro para a população que sim, uma dose é importante, que houve um bom aporte da população, mas a segunda dose é extremamente significativa para a proteção a longo prazo. Então, nós não queremos, eventualmente, que algumas dessas crianças e seus pais e responsáveis fiquem iludidos que com uma dose está bom e não façam e, de repente, lá adiante, venham a ter uma surpresa tão ruim quanto ter uma doença causada por alguns desses tipos de HPVs. Então, é importante, sim, reforçar que quem tomou a primeira dose tem que voltar para a segunda dose. É um plano de vacinação muito bem estabelecido pelo nosso governo e que a população deve atender, deve ir aos postos de saúde, deve responder a esses chamados tão importantes do nosso Plano Nacional de Imunização.
E é segura, é segura.
Sem dúvida nenhuma. Os poucos eventos que ocorrem, na maioria das vezes, são locais, torno local da injeção, é uma injeção intramuscular, no braço, um pouco de febre, calor, entumecimento. Realmente isso é o que em todo mundo, e através de inúmeros estudos, é importante frisar, isto nunca é feito sem décadas de muita pesquisa para entender o que a vacina pode causar, o que a vacina pode fazer e o benefício que dela deriva ao longo dos anos. Então, muita pesquisa indicando que os poucos eventos adversos graves que eventualmente ocorrem não são associados à vacina, são associados ou a alguma condição pré-existente naquele adolescente, ou algum problema na inoculação, mas não é por causa do componente da vacina mesmo, o que indica que ela é segura.
Ou seja, vamos vacinar, porque não é uma responsabilidade, a gente já falou muito disso aqui, viu, professora Luísa? Você não está vacinando, dúvida, prevenindo só o seu filho, a sua filha, você está fazendo um trabalho que é para toda a sociedade, para todo mundo.
Perfeitamente, é uma questão de responsabilidade, de absoluta consciência cívica e social, porque não adianta vacinar a um se há outros que não estão vacinados, as doenças continuarão ocorrendo, não só aquelas por HPV, mas outras e muito graves que podem causar a morte das pessoas, sim, sem dúvida.
Agradeço muito a contribuição da professora Luísa Lina Villa, chefe do Laboratório de Inovação em Câncer do Instituto do Câncer do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Muito obrigada, professora.
Muito obrigada, Roxane, obrigada a atenção de todos os seus ouvintes. Obrigada e um bom dia a todos.